Senhor presidente, senhores senadores, semana passada eu anunciei em meu primeiro discurso desta tribuna a apresentação de 3 projetos à mesa diretora do Senado. Na ocasião, informei que oportunamente retornaria a este plenário para tratar com mais detalhes desses projetos. Busquei, no início de mandato, apresentar projetos que estejam em sintonia com a necessidade atual de conferir maior responsabilidade fiscal à gestão dos recursos públicos. É fundamental melhorar a qualidade dos gastos correntes em todos os 3 poderes da República, e justamente com o objetivo de contribuir para esta finalidade, é que eu peço a atenção e o apoio de todos os meus pares para os 3 projetos que submeto à apreciação. O primeiro desses projetos, o projeto de resolução do Senado número 1 de 2011, pretende alterar o regimento interno da Casa para vedar a posse dos senadores nos períodos de recesso do Congresso Nacional. Atualmente, a legislação interna do Senado prevê que, durante o recesso parlamentar, a posse dos senadores e senadoras realiza-se perante o presidente, em solenidade pública, em seu gabinete. Ora, senhor presidente, não há razão significativa para permitir a posse de senadores durante os períodos de recesso, quando não há atividades na Casa. É um procedimento que não aperfeiçoa a representação popular e submete o Poder Legislativo a duras críticas e a condenação da sociedade, pelo fato de acarretar gastos em um período no qual não são realizadas as sessões do Senado Federal. A posse de senadores durante o recesso resulta em direitos e benefícios devidos ao mandatário sem que o mesmo tenha sequer participado dos trabalhos da Casa. Por exemplo, na hipótese de um senador ou senadora, em fim de mandato, ser convidado para assumir no início de um novo governo um cargo que imponha seu afastamento do Senado Federal, no modelo atual, um dos seus suplentes assume o cargo de senador por menos de 1 mês e, entre outros benefícios, passa a dispor de um plano de saúde vitalício, sem qualquer ônus para ele ou sua companheira ou companheiro. Tenta-se, portanto, com a proposição apresentada, extinguir esta prática equivocada. A segunda proposição trata-se do projeto de decreto legislativo número 71, de 2011, que disciplina o pagamento da ajuda de custo aos membros do Congresso Nacional. Por tradição, concede-se aos deputados federais e senadores ajuda de custo no início e no final de cada sessão legislativa, destinada a compensar as despesas com mudança e transporte. Trata-se de procedimento que se justificava na época em que os transportes eram precários e os parlamentares se deslocavam para a capital do país a cada ano e lá permaneciam até o final da sessão legislativa, quando só então retornavam aos seus estados para se reunir com seus eleitores. Hoje, os membros do Congresso Nacional têm a possibilidade de retornar à sua base eleitoral a cada semana, não se justificando há muito a manutenção do pagamento dessas parcelas. A partir dessa legislatura, inclusive, quando se procedeu ao reajuste do subsídio, a prática não se justifica nem sob o argumento de que ela representa uma forma de complementação remuneratória para os parlamentares. Assim, estamos apresentando a presente proposição, extinguindo os denominados 14º e 15º salários dos deputados federais e senadores. Permanece apenas a ajuda de custo no início e final do mandato, que efetivamente tem a natureza desse tipo de vantagem, uma parcela indenizatória. Trata-se de iniciativa que, inclusive, homenageia o princípio da isonomia, dando aos parlamentares tratamento igual àquele que se aplica aos demais agentes públicos, que somente recebem ajuda de custo quando são obrigados a mudar de residência no interesse da administração. E, além de tudo, com a aprovação da proposta, estaremos economizando a cada 4 anos cerca de 80 milhões de reais na Câmara dos Deputados. No Senado, a cada 8 anos, seriam economizados cerca de 30 milhões. Considerando as duas casas, a economia média por ano seria algo em torno de 24 milhões. Se a economia não bastasse, ainda há algo mais importante, pois estaríamos conferindo tratamento semelhante aos membros do Congresso, dada a imensa maioria dos trabalhadores brasileiros que percebem ao longo do ano apenas 13 salários. Ademais, estou apresentando a essa casa o projeto de lei número 3 de 2011, terceira de minhas iniciativas, que regulamenta o teto de remuneração dos agentes públicos. As parcelas indenizatórias não compõem o teto. Logo, elas têm de ser bem definidas para que não constituam um subterfúgio para aumento salarial, sobretudo no momento em que o vencimento dos parlamentares foram substancialmente elevados. A definição de uma política de gestão de pessoas no serviço público sempre foi algo extremamente difícil de ser feito, haja vista os gigantescos entraves políticos e administrativos para tal. É nesse contexto que surge o teto remuneratório, cujo estabelecimento vem sendo tentado por vários governos deste país. Efetivamente, é preciso reconhecer, o estabelecimento de um teto remuneratório nada mais é do que a confissão da absoluta incapacidade do poder público promover uma política eficiente de gestão de pessoas. Até por esse fato, é que a implantação do teto é importante para a moralidade pública e para a contenção das despesas com pessoal e para o equacionamento de uma série de injustiças. Por exemplo, o recente caso que gerou contrariedade em toda a sociedade brasileira, a acumulação de pensões e aposentadorias especiais com o subsídio parlamentar. Nesses casos, os beneficiados envolvidos podem receber até cerca de 50 mil mensais, extrapolando muito o teto remuneratório do setor público. Para coibir tais práticas, é fundamental a edição de ato legal regulamentando o artigo 37, inciso 11 da Carta Magna, fixando a partir do conceito constitucional, de forma clara, as parcelas que estão abarcadas pelo limite e os procedimentos que devem adotar os órgãos e entidades públicas para torná-lo efetivo. Esse é o objetivo do PLS 3, que busca, com base na prática administrativa já adotada pelos diversos órgãos e entidades públicas, bem como na jurisprudência e na doutrina existente sobre a matéria, dar tratamento completo ao tema. Nessa direção, além de se definir a natureza das diversas parcelas que compõem a remuneração dos agentes públicos, estabelecem procedimentos para aplicação do teto, no caso das remunerações recebidas cumulativamente, inclusive quando a sua origem é de entes federados diferentes, respeitando sempre os limites que a legislação federal tem na matéria, tendo em vista a autonomia constitucionalmente assegurada aos estados, Distrito Federal e municípios. Trata-se, então, de buscar iniciar o debate, aprofundando o tema no Congresso Nacional, para que possamos regulamentar esta polêmica matéria. Mais ainda, busca-se também provocar os estados, o Distrito Federal e os municípios para que caminhem na mesma direção, disciplinando a aplicação do teto em seu âmbito. Senhor presidente, senhores senadores, são contribuições convictas que ofereço para o aperfeiçoamento da gestão pública, entendendo que, além de legislar, o Congresso Nacional e, mais especialmente, o Senado Federal, têm de dar o exemplo. Espero, sinceramente, contar com o apoio de todos para que possamos aprovar o quanto antes as três proposições citadas. Além de fortalecer a gestão pública, com certeza contribuirão para a respeitabilidade do Senado junto à opinião pública.
Senadora, me concede uma parte?
Claro, senador Requião.
Senadora, desde logo eu quero deixar claro o meu apoio à sua proposta, mas eu me disponho a fazer algumas emendas no seu projeto. Uma delas, senadora, seria a proibição de parlamentares ocuparem cargo no Executivo. Nós não somos um Brasil parlamentarista. Nos Estados Unidos, a Hillary Clinton teve que renunciar ao seu mandato de senadora para assumir um ministério do presidente Obama. A segunda emenda é a proibição de secretários de Estado e ministros da República receberem jetons de participação em conselhos de empresas, porque sabemos nós que ministros ao longo da história e ministros do atual governo recebem mais de 50 mil reais na soma dos jetons desta participação nos conselhos, que geralmente é muito pouco efetiva. Eu acho que estas duas emendas serão acatadas com alegria pela nossa senadora. E, como medida provisória e urgente, antes que proibamos a participação de parlamentares no executivo, que é uma forma de cooptação do parlamento por qualquer executivo, é necessariamente uma forma de cooptação, nós devíamos proibir liminarmente, e isto estaria a cargo da direção das casas congressuais, da Câmara e do Senado, a manutenção dos gabinetes dos ministros, com remuneração, vantagens, funcionários e a própria remuneração parlamentar no exercício de um cargo executivo. Como dizia o meu velho amigo Stanislau Ponte Preta, restaure-se a moralidade, o que todos se completem. Vamos fundo nisso, senadora.
Certeza, senador Requião, prazer tê-lo aparteando, senador colega do meu estado, fizemos campanha juntos. Quero dizer que uma das suas emendas será aceita, a outra não precisa porque já está contemplada no projeto. Entre as parcelas que são consideradas remuneratórias está justamente a participação nos conselhos. Então, o ministro ou qualquer cargo do executivo que assumir e tiver no conselho, ele vai poder somar até o limite do teto, ou então vai ter que optar, assim como eu fiz em relação às aposentadorias especiais de ex-governadores. Também ou soma ou opta. Acho que isso é importante. E em relação à primeira proposta de ministro não ser ou ter que renunciar, parlamentar ter que renunciar para ser ministro, acho que cabe a essa casa a discussão e com certeza o senhor fará a proposta e vamos debater sobre. Em relação à estrutura que fica à disposição, concordo plenamente com o senhor. Aliás, no estado do Paraná nós temos essa mesma situação, em que parlamentares foram requisitados para o governo, inclusive no governo de Vossa Excelência, e ainda assim continuavam tendo condições diferenciadas por terem base no parlamento ou por poderem fazer a opção do salário parlamentar. Mas tenho certeza que esse é um tema importante para a casa, importante para o setor público. Tenho certeza que a casa vai discutir com bastante responsabilidade, teremos a contribuição de todos. E, senhor presidente, certeza absoluta de que se nós enfrentarmos esses temas, debatermos, discutirmos e votarmos, nós estamos resgatando cada vez mais a credibilidade do Senado da República, essa instituição tão importante à democracia brasileira. Muito obrigada.